Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto crime de abuso de autoridade. O relator do processo será o ministro Dias Toffoli. A ação não foi apresentada pela Advocacia Geral da União. O presidente assinou no último dia 9 de maio a procuração para que o advogado Eduardo Magalhães, do Paraná, protocolasse a ação na corte. A defesa de Bolsonaro cita o desrespeito à Constituição e o desprezo aos direitos e garantias fundamentais para fundamentar a ação contra Moraes. A primeira razão, segundo a defesa, seria a injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. O presidente passou a ser investigado depois de colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral em live realizada em julho do ano passado. Sobre essa ação do presidente Bolsonaro no Supremo contra Alexandre de Moraes, a opinião de Josias de Souza.
O Bolsonaro decidiu protocolar no Supremo essa ação contra o Alexandre de Moraes, que é o seu principal algoz na corte, não porque ele imagina que o Alexandre de Moraes vai ser punido, mas porque ele está jogando na confusão. E a conversão do Alexandre de Moraes no seu inimigo é parte dessa confusão. O presidente está acusando o Alexandre de Moraes de abuso de poder, afronta à democracia, de desrespeito à Constituição. Numa escala de 0 a 10, a chance dessa ação prosperar é de menos 10. E o Bolsonaro sabe que o destino dessa ação é o arquivo. Ele patrocina o processo não porque sonha com uma condenação dos ministros do Supremo ao Alexandre de Moraes, um dos seus pares, mas para compor essa confusão que ele arma para o final do ano. A ação vai integrar esse contencioso que vai servir de pretexto para que o Bolsonaro consiga arguir a suspeição do Alexandre de Moraes como comandante das eleições de 2022.
E um dos assuntos mais comentados da quarta-feira é o casamento de Lula e Janja. Lula, que está com 76 anos, e a socióloga Rosângela da Silva, que é conhecida como Janja e tem 55 anos, vão fazer a cerimônia de casamento em um buffet em São Paulo. Janja é formada em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e filiada ao PT desde 1983. É o terceiro casamento de Lula, que foi casado por 2 anos com Maria de Lourdes da Silva, que morreu por hepatite em 1971, e por 43 anos com Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, vítima de um AVC. O relacionamento com Janja começou um pouco antes de ele ser preso e permaneceu durante o período em que o ex-presidente esteve detido em Curitiba. Na saída, numa das suas primeiras declarações, Lula disse que iria se casar com Janja. O casamento será realizado hoje, no entanto, com muitos segredos. A exploração política, no entanto, segue a todo vapor. Mais de 220 mil residências estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul por causa da passagem do ciclone Iaquecã pelo sul do país. Ventos fortes foram registrados na noite desta terça-feira, derrubando árvores, postes e fiações elétricas em municípios que estavam em estado de alerta. O frio também chegou na região sudeste. Algumas regiões da Grande São Paulo registraram a madrugada mais fria do ano, com uma sensação térmica abaixo dos 4 graus. Quem traz informações sobre a passagem do ciclone pelo sul e a chegada do frio na região sudeste é o meteorologista e pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni Dolife.
Esse ciclone ele teve uma trajetória diferente. Normalmente ele se forma aqui na costa do sul, né, proporciona essas entradas de ar frio e vão indo embora, vão se afastando do continente. Esse, em vez de ir embora, ele resolveu voltar para o continente. Quando ele voltou para o continente, em vez das coisas melhorarem, as coisas pioraram. O vento se intensificou, a entrada de ar frio ficou mais intensa. E a previsão é de que ele ainda cause ventos fortes no dia de hoje. Ali ele está subindo um pouco, então no sul de Santa Catarina, ventos muito fortes. Mas não vai ventar só forte ali, ali vai ser o vento mais forte. mas ele está proporcionando bastante vento também no norte de Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Esses ventos fortes dessa noite são por causa do ciclone, né? Apesar de o centro dele não estar em cima de São Paulo, ele é gigantesco.
A sensação térmica de menos 4 graus é sofrida principalmente pelas pessoas em situação de rua. A cidade de São Paulo, que registra um dos maiores recordes do número de pessoas nesta situação, teve uma madrugada difícil. O padre Júlio Lancelotti publicou nas redes sociais o atendimento a algumas pessoas que passaram a madrugada no frio na rua em São Paulo. A executiva nacional do PSDB aumentou a pressão para que João Dória desista da candidatura presidencial. A maior parte dos integrantes da cúpula tucana defendeu em uma reunião realizada ontem que o ex-governador não é viável eleitoralmente e prejudica o partido. Dória foi convidado para um encontro nesta manhã, antes da divulgação da pesquisa contratada pelo PSDB e MDB, para orientar a escolha entre ele e Simone Tebet para a candidatura da terceira via. O clima no partido ficou tenso no final de semana, quando o ex-governador encaminhou uma carta ao presidente da sigla, Bruno Araújo, subindo o tom e cobrando respeito ao resultado das prévias. A cobrança de bagagens nos voos nacionais e internacionais partindo do Brasil. O Senado aprovou a medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. Os senadores mantiveram a emenda inserida na Câmara que proíbe a cobrança pelo despacho de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. O pagamento para despachar bagagem no Brasil começou em 2017. A MP do voo simples modifica ainda leis e revoga dispositivos que regulam a exploração de aeroportos. O texto, entre outros pontos, libera a construção de aeródromos sem autorização prévia e autoriza que empresas aéreas suspendam passageiros considerados indisciplinados por até um ano. A MP retorna para a Câmara dos Deputados, onde apenas as mudanças feitas pelo Senado poderão ser analisadas novamente. Os servidores do Tesouro Nacional decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. A decisão contou com o apoio de 71% dos participantes da Assembleia Deliberativa, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle. Na última semana, segundo a entidade, 80% dos servidores do Tesouro, que ocupam cargos e funções em comissão, solicitaram a exoneração coletiva. Além disso, a insatisfação da categoria já tinha motivado diversas paralisações e atos públicos. É a terceira categoria que decide cruzar os braços. Já estão em greve os servidores do INSS e do Banco Central. Os funcionários da Controladoria Geral da União vão se reunir sexta-feira para também decidir se entram ou não em paralisação. A Finlândia e a Suécia solicitaram formalmente, nesta quarta-feira, suas adesões à OTAN, encerrando décadas de não alinhamento militar. As decisões foram motivadas pela invasão da Rússia na Ucrânia. Diplomatas estimam que a ratificação da entrada dos novos membros pode levar até um ano, já que os parlamentos de todos os 30 países que integram a aliança militar devem aprovar as candidaturas. A OTAN foi fundada em 4 de abril de 1949 por um grupo de 12 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e outras 8 nações europeias, durante um contexto da Guerra Fria. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.